Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Boa tarde, amigos. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 5 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, ele, meu amigo José Roberto, central técnica Ed Guimarães, produção Luiz Cabecinha Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Tá suave, tá comigo, 17 horas, 12 minutinhos. E a gente abre o programa com ele. O mais querido do Brasil, virtual campeão brasileiro de 2019. Na minha modestíssima opinião, uma mão já na taça. Questão de tempo, a segunda. E o Luiz Ferreira traz as últimas do Mengão pra gente no programa No Mundo da Bola. Vem aí o plantão inteligente nacional, você tinha que ter cortado isso. Vem aí o nosso cabecinha.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo legal, Mazela?
Tudo ótimo, tudo legal, tudo tranquilo e animado. A cada jogo do Flamengo é um espetáculo de encher os olhos.
É, que é o time comandado pelo Jorge Jesus está virando tema de debate das principais mesas redondas do país. Mas, Mazela, o torcedor do Flamengo está ligado em outra coisa hoje. A representante de Flamengo, River Plate, CBF e AFA, a Associação de Futebol da Argentina, estão reunidos neste momento na sede da Conmebol, no Paraguai, com o objetivo de definir onde e quando será realizada a decisão da Copa Libertadores da América de 2019. A gente sabe que o Chile, o país, passa por várias revoltas, várias manifestações populares contra o governo Piñera, pedindo por reformas, pedindo por mudanças até na Constituição. Inicialmente, a final da Copa Libertadores da América estava prevista para o dia 23 de novembro em Santiago. A partida provavelmente ou vai mudar de data ou vai mudar de local, Mazela. Um amistoso, até mesmo um amistoso da seleção chilena, que enfrentaria a Bolívia no dia 15 de novembro, lá em Concepción, foi desmarcado. A Bolívia não quis nem saber, já desmarcou o amistoso contra a seleção, contra La Roja. A Conmebol avalia que é quase impossível manter a final da Libertadores na capital chilena. Porque o que eles estão entendendo, Mazela? Se o Chile não consegue colocar o seu campeonato nacional em disputa novamente e não consegue organizar um amistoso da sua própria seleção, a Chile também não tem condições de receber a final do torneio mais importante das Américas, que é a Copa Libertadores da América. A Conmebol vai propor a retirada da final de Santiago, mas vai insistir na manutenção do jogo para o dia 23 de novembro. O entendimento da Conmebol com os dirigentes, o entendimento inicial, é que uma mudança de data mexeria ainda mais com a logística do River Plate, do Flamengo, mexeria com o calendário, mexeria com um monte de coisas. Então, falava-se no início que a partida iria para Miami. A Conmebol, pelo que a gente está apurando, já vetou. Ela quer realizar a final numa cidade sul-americana. E quem pinta com força é Assunção, no Paraguai. É um plano B óbvio. Jogaria não no Defensores del Chaco, que é o estádio mais famoso lá do Paraguai. Mas lá no Eva Olha, porque é o estádio do Cerro Porteño.
É o estádio novo, você já volta com mais informações envolvendo o Flamengo e também esse imbróglio. Era esperado isso, Valdir, que as coisas no Chile não se acertaram até agora, né?
Deixa
eu dar uma boa tarde para ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha, Mazela, o bom senso vai prevalecer, né? Eu acho que quem comprou a passagem para o Chile, eu acho que tem que resolver logo isso, para a pessoa transferir para Assunção, para Lima, pode que seja, até para Miami, como disse o Luiz, pouco provável. Então, eu acho que o ideal mesmo é manter a data. Porque você mantendo a data, a logística dos clubes está preparada, tanto é que o Flamengo antecipou o jogo com o Vasco, que vai ser no dia 13, aí joga dia 17 com o Grêmio, ele tem que estar 4 dias lá antes, lá na cidade, né? Que foi o caso da decisão, pode ser em Assunção, pode ser em Santiago, que eu acho pouco provável. O que eu acho que deva ser feito, Mazera, é uma decisão já. Um anúncio que dizia, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. É o que tem que o meu bom tem que fazer.
Porque a situação política no Chile realmente não tá legal. E eu acho que mais 15, 20 dias não vai dar para colocar tudo
vai,
no lugar,
não
né?
Vai. E já estão prevendo, né? Isso eu ouvi isso ontem através de um correspondente de uma emissora de TV a cabo, estava assistindo ontem, e ele disse que a previsão que os caras querem, se houver a decisão, que eles querem no dia da decisão fazerem várias manifestações em vários pontos da cidade.
Usarão isso para poder chamar mais atenção.
Então, por isso que deixou os governantes chilenos preocupados, né? E que pese a ministra Cecília Pérez do Esporte lá do Chile ter dito que dava condição, o próprio prefeito da cidade disse que não tem condição. Então, Azela, eu acho que o Conmebol tem que
Eduardo Guevara, o nome do prefeito de Santiago.
Então ele tem que bater o martelo hoje. Tá lá o presidente do Flamengo, presidente do River, presidente da AFA, presidente da CBF, tá todo mundo lá, presidente da Conmebol. Então, amigo, não pode deixar de bater o martelo hoje. Defina hoje aonde vai ser o local, para que as equipes possam fazer seus planejamentos, quem já comprou a passagem tem de transferir, quem já reservou o hotel tem de transferir, porque vai ser um problema muito grande se esse jogo não tiver uma definição logo, porque está provado que Santiago, depois das informações divulgadas pelo Luiz, que cancelou o amistoso, o campeonato local está parado. Então, amigo, o bom senso manda não ter jogo lá em Santiago.
E o Defensores del Chaco eu conheço, você também conhece?
Eu conheço.
É um estádio bem
acanhado,
e era o principal de Assunção, o principal do Paraguai. Esse novo, eu não sei quantos anos tem, Luiz Ferreira.
Eu não conheço esse aqui.
Esse novo eu não conheço, mas é um estádio mais moderno.
Mais
né?
Moderno. Defensor del Chaco é bem antigo.
Bem antigo. Fui lá na estreia do Romerito no Fluminense. Jogou
rapaz,
lá. Olha quanto tempo.
É o estádio, é chamado de lá no Eva Olha, é o estádio General Pablo Rojas. Ele foi fundado originalmente no dia 24 de maio de 1970, mas teve a sua capacidade aumentada para 45 mil pessoas. É um estádio bonito, moderno, tô vendo as fotos aqui no computador, mas ele foi reinaugurado, inclusive, em agosto de 2017.
Então,
um dos mais modernos do Paraguai.
2 anos e pouquinho.
Esse estádio eu não conheço. Eu fui nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Eu fui no Assunção, no Defensor del Chaco, jogo do Brasil. Não conheço esse estádio.
O Luiz está mostrando a foto que realmente é bem legal, bem bacaninha, bem bonito.
Bacaninha, legal. Uhum. Não tem condição. Então, amigo, defende logo. Porque agora no sábado, pouca gente está lembrando, mas sábado tem a decisão da Conmebol, lá em Assunção, hein, 1-0.
Oi?
Conmebol, pô. A Copa Sul-Americana. Sábado, agora dia 9, tem decisão da Copa Sul-Americana lá em Assunção.
Que vai ser nesse estádio.
Nesse estádio.
Então tá tudo preparado. Uma decisão de duas equipes também da Sul-Americana. São equipes de ponta. Quem decide, inclusive.
O Independente Del Valle, né?
O Colón da Argentina.
São menos prestigiosos, vamos colocar assim, do que Flamengo
e River Plate.
É verdade, mas de qualquer maneira, é uma final de uma competição sul-americana, muito importante, abaixo apenas da Libertadores. Vamos ver, vamos aguardar.
É uma competição a nível sul-americano.
É verdade. Vamos em frente, então. Luiz, complete o Flamengo, por favor.
A equipe do Flamengo treina nesse momento no Ninho do Urubu. A boa notícia para o torcedor do Flamengo é que Jorge Jesus tem todos os jogadores à disposição para a partida contra o Botafogo nessa quinta-feira. Time titular, quem joga, quem vai começar do banco, quem não vai ser nem relacionado, só amanhã mesmo. Mas ela, novidade, Diego Alves treinando normalmente, sem sentir nenhuma dorzinha no joelho.
É, e o Diego jogou tranquilamente, quem se ficou mal no jogo foi o Cássio.
É, dizem que ele ficou, entrou no sacrifício, tanto é que o gol, na hora, mas ela, até para a posição que a gente estava no Maracanã, eu não tive uma impressão tão exata do que eu vendo depois à noite na TV. Ele falhou bizonhamente no gol.
Foi um frangaço, né? Foi um frangaço.
Lá no Maracanã não deu pra me visualizar. Mas depois à noite foi um frangaço, né? Ele não tava em boas condições físicas, né? Acho que deveria poupar.
Quem saiu, né? foi o...
Porque foi quando foi o Cássio.
Foi o Cássio, saiu bastante. Então, Flamengo pegando seu adversário na quarta-feira.
Quinta-feira o Botafogo.
Quarta é o Vasco. Quinta é o...
Botafogo-Flamengo.
Botafogo-Flamengo.
No estádio Nilton Santos.
O Fluminense
Santos,
joga com São Paulo.
19h30.
E depois o Vasco.
O Flamengo depois joga com o Bahia. O Flamengo tem uma sequência de 3 jogos no Rio. É 4, né? Ele pegou o Corinthians, pega o Botafogo, pega o Bahia e pega o Vasco. Só sai agora para jogar no dia 17 contra o Grêmio e depois de Porto Alegre. Já vai direto para Assunção, para Santiago.
A princípio, Assunção, né? Alguma coisa mais do Mengão, meu amigo Luiz Ferreira?
Por enquanto, Mazela, tá tudo aí. O Flamengo esgotou a sua carga de ingressos. A carga de ingressos que tinha direito para o clássico contra o Botafogo. Está previsto um público de 30 mil para o estádio Nilton Santos nessa quinta-feira. O Flamengo já esgotou os 10%, ou seja, 3 mil ingressos.
Tá certo, então. 17h21, você acompanhando o programa aqui no Mundo da Bola, pela Rede Nacional de Rádio, Comando Nacional Rio, Brasília, Altos Limões e Amazônia, e você que navega na internet, ebc.com.br. Vamos em frente no nosso querido programa. É o Vascão, o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Vasco pra gente, aqui no Mundo da Bola. Fala, ligado!
Rodrigo Ricardo.
O Vasco não vai ter Henrique para os próximos jogos do Vasco no Brasileirão. O lateral esquerdo sofreu uma lesão no joelho direito, num empate contra o Fluminense em 0-0, e foi substituído por Danilo Barcelos, que deve ser o titular de Luxemburgo contra o Palmeiras nesta quarta-feira em São Januário. Para a posição, Luxemburgo também requisitou o Alexandre Melo, da equipe sub-20 dos Cruzmaltinos. O jovem foi relacionado para o jogo com o Verdão nos profissionais e não viajou com os companheiros de base, que jogam a semifinal do Brasileiro sub-20 também contra o Palmeiras. O Vasco vem de maus resultados dentro de São Januário e tenta reencontrar a vitória dentro do Caldeirão, como gostam de dizer os torcedores. Neste campeonato foram 13 jogos dentro de casa, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. No último jogo do Vasco em São Januário, acabou derrotado por 3-1 contra o Grêmio. A última vitória foi contra o Botafogo por 2-1. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É um joguinho encardido, mas é engraçado, é apenas sensação, Valdir Luiz, nada além disso, não é uma análise técnica, não é uma análise tática, apenas um sentimento. Eu acho que o Vasco vai dar uma forcinha pro Flamengo amanhã.
Eu também acho. Inclusive, eu ouvi ontem a declaração do Mano Menezes dizendo que deve preservar alguns jogadores, estão sentindo aí alguns problemas, mas mesmo assim o Palmeiras tem um grande time. Mas o Palmeiras entra com aquela obrigação de, sabe, como o Vasco também entra, mas eu entro, acho o Vasco mais solto, mais relaxado. O Vasco está com 39 pontos, sabe que não pega a Libertadores, não cai e também não vai brigar pelo título. Não pega uma Sul-Americana. Então o Vasco entra mais relaxado e o Vasco não vence há 3 partidas, né? E está na hora do Vasco voltar a vencer. Eu acho que o Vasco pode surpreender, conseguir um resultado positivo diante do Palmeiras. O Palmeiras espera vencer e conseguir...
Aliás, o Palmeiras não vem jogando bem há muito tempo, né?
É, o Palmeiras venceu agora de 1-0 o Ceará. Eu não vi o jogo, mas eu vi os melhores momentos. Teve um pênalti perdido pelo Ceará e teve um gol muito mal anulado do Ceará. Mas muito mal anulado no finalzinho. O Palmeiras não vem jogando bem. E o próprio treinador, eu até estava assistindo uma entrevista dele, dizendo o seguinte: ele sabe que é difícil encostar no Flamengo, mas o Palmeiras tem que ter a dignidade de terminar bem a competição. É um jogo encardido pro Palmeiras, hein? Eu acho que o Vasco pode fazer uma grande.
Falaram tanto que o VAR ajudava o Flamengo, mas o Palmeiras nos últimos 2-3 jogos, brincadeira também.
É. Ô, mas o VAR erra pra todo mundo, tá? O VAR também errou a favor do Palmeiras, errou a favor do Flamengo. O pênalti que do lance do primeiro gol foi o que eu disse no meu comentário. O Flamengo tem bola pra ganhar do Corinthians e em 10 jogos ganha 8. Mas, pô, aquele pênalti mudou a cara do jogo. Então, o futebol tem muitos detalhes. Mas se o Flamengo tá onde tá, é por mérito. Se o Palmeiras tá onde tá, é por mérito também.
Tá certo, então. 10 vai ser o jogo de amanhã. Vai ser um jogo bem bacana, envolvendo... Pra mim, vai ser a nota 10, o jogo de amanhã, envolvendo Vasco da Gama e Palmeiras. 17 horas, 25 minutinhos. Vamos dar uma pequena parada e já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Dando sequência ao nosso querido programa, quem vem? Quem?
Momento Estádio.
É, e quem fala é o nosso mestre, o nosso professor.
Wagner Gomes.
Quase um terço da seleção brasileira que disputará o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico a partir de quinta-feira é de atletas jovens, com até 23 anos. Ao todo, a equipe nacional tem 43 competidores de 17 estados e do Distrito Federal, que estarão em ação na pista e no campo do Dubai Club for People of Determination. Vai até o dia 15 de novembro a competição. Esse percentual de atletas jovens está alinhado com o planejamento estratégico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Jonas Freire, diretor técnico adjunto do comitê, diz o seguinte, abre aspas, faz parte de um novo processo do CPB pensar em medalhas a longo prazo, ter uma grande estrutura e uma renovação constantes. Esses jovens já fazem parte desse projeto. Nós identificamos talentos e demos continuidade à formação com suporte e trabalhando junto com os treinadores dos seus clubes. Acredito que os que estão aqui em Dubai podem já chegar ao pódio dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Fecha aspas. Essas foram as palavras do Jonas Freire, diretor técnico adjunto do Comitê Paralímpico Brasileiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Esportes Olímpicos e Paralímpicos, você acompanha tudo aqui também na Rede Nacional de Rádio. 17 horas mais 27 minutinhos, meu querido amigo José Roberto de Paula. O que que vem? O que que chega mais?
Botafogo, Botafogo.
Ih, meu Deus do céu, considerando Machado, quinta-feira. Ou ele vai à loucura, ou ele vai à depressão. Não tem meio termo, ele vai ser alegria, êxtase ou depressão. Eu não vejo outra situação. Quem chega com Botafogo e Flamengo quinta-feira, ele, o nosso cabecinha. Fala, Luiz Ferreira.
Olha, primeira notícia ruim para o torcedor do Botafogo, com entorse no joelho direito, Marcinho não pega o Flamengo nesta quinta-feira. Ele iniciou tratamento hoje junto ao departamento médico do Botafogo. Marcinho sofreu uma entorse no joelho direito, já está fazendo tratamento, vai fazer exames para aguardar a gravidade da lesão, mas já está vetado para o jogo contra o Flamengo. A tendência é que o Fernando, que já atuou como lateral contra o Santos, siga na equipe titular.
Então, olha só, não joga o Marcinho, entra o Fernando.
Não tem outro. Aí não, o Alberto não vai improvisar. Ele vai colocar o Fernando, que é o reserva eventual do Marcinho, e jogou contra
o Fernando. É lateral, não?
É lateral. E o Marcinho que jogou...
Veio de baixo ele também?
Veio da base. Teve emprestado um ano no Lille da França.
Pô, morou na França? No Lille? Em Lille?
Oui.
Vou falar em francês?
É, bom jogador. É novo ainda, mas é bom jogador. O que preocupa é sentir, né, o peso do time do Flamengo.
A vantagem, que seria uma vantagem, teoricamente, o jogo não sendo do Maracanã, o peso da torcida, a força, não vai ter tanto, porque o mando de campo é do Botafogo.
É verdade. Então, a tendência é entrar o Fernando, e eu acredito também que o Alberto faça mexidas, coloque time mais cascudo para o jogo de quinta-feira contra o Flamengo.
Volta você com mais informações do Botafogo, Luiz.
Informações quentes extra-campo. O Botafogo soltou uma nota oficial através do seu site comunicando a saída do vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha. A nota é curta e grossa e diz o seguinte: no contexto da iminente reformulação do clube para a gestão do futebol por uma instituição de investimento privado, o Botafogo de Futebol e Regatas comunica a exoneração de Gustavo Noronha nesta terça-feira, dia 5 de novembro, do cargo de vice-presidente de futebol. O Botafogo agradece a colaboração de Gustavo Noronha nos últimos 5 anos de departamento de futebol como diretor jurídico e vice-presidente de futebol. A nova estrutura do departamento de futebol será anunciada em breve.
Já posso anunciar.
Fala, então
anuncie. Deve ter um comitê gestor no futebol com 3 pessoas, comandado pelo Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente. Amigo, quem dá o pão da educação? Ele está ajudando no salário, ele quer tomar conta do futebol. Deve ser ele, Ricardo Rotenberg, mais talvez o Cláudio Gugio, um comitê gestor até o final do ano para salvar o Botafogo. Depois, ano que vem, aí sim. Aí, uma nova dinâmica, pode ser que o Botafogo... Mas
então já era esperado a saída desse senhor.
A saída do Gustavo era esperado. O Gustavo, até por não ter tempo, porque ele é um cara vitorioso na sua vida profissional.
Ele faz o quê?
Curso, da palestra, advogado tributarista. Então, dá cursos e dá palestras, e tem um escritório de muita movimentação. Então, o Gustavo era um pouco ausente. E a sua ausência acabou culminando com a sua saída.
É, o cara que é advogado, vida muito atribulada, é complicado.
Futebol é complicado.
É, ficar à frente.
Tem que sair do centro, parar pro gente de dentro, é complicado.
É complicado.
Morando em Cambuinhas, é muito complicado.
E não vai de trem, não, né?
Não.
Não vai de trem, pega o trem no central,
claro,
não?
Que, claro que
não. Pegar o trem era rapidinho, pega o trem, é só atravessar ali.
Muitos compromissos que ele tem, entendeu? É complicado.
Mas demorou muito, fala.
E mais um detalhe: o Gustavo Noronha, ele se pronunciou através de assessoria de imprensa do Botafogo. É uma nota muito longa, só vou ler alguns pequenos trechos. O presidente me pediu o cargo e esse presidente, Nelson Mufarrege, me pediu o cargo e a sua prerrogativa fazê-lo. Estava preparando a transição do Botafogo atual para o Botafogo SA em dezembro, antecipando em 1 ano o fim da gestão, em busca de um Botafogo mais moderno, eficiente e sempre vencedor. O modelo de gestão orgânico e profissional que implantamos no futebol do Botafogo, contudo, necessita de 2 premissas básicas da era do profissionalismo: 1, estrutura de ponta, e 2, salários em dia. Durante muito tempo conseguimos, mas em face do quase total colapso financeiro de 2019, motivado por questões diversas de ordem comercial e financeira, esses 2 pilares fundamentais do trabalho foram dramaticamente prejudicados. Ele diz, ainda completa: sigo acreditando nisso, foi uma honra servir ao Botafogo, volto para a arquibancada, que é o meu lugar. Saudações alvinegras, Gustavo Noronha.
Se o lugar dele, não devia ter descido.
Mas é um cara do bem, é uma pessoa do bem, não foi bem como vice de futebol, mas é um ser humano muito do bem, tenho uma grande amizade por ele, pessoa boa, um brilhante profissional na sua área, mas futebol, amigo, requer algumas coisas que faltou ao Gustavo. Então, ele sai pela porta da frente, que é um cara de bem, cara jovem, pode ter um futuro brilhante no Botafogo no futuro.
Até como presidente.
Até como presidente, pelo seu gabarito, pela sua postura. Mas hoje, o futebol é resultado, não ganhou nada presta. Acabo de receber uma informação aqui, ô Luiz, que o jogo não vai ser em Santiago, hein? O jogo, a Conmebol já definiu que não vai ser em Santiago.
A final
só
da Libertadores.
Definiu o lugar. A final da Libertadores.
Então já estava quase já certo que não seria realizado em Santiago.
A Conmebol já confirmou que não será em Santiago. Acabou de sair. Só não definiu o local nem a data. Pode mudar para o dia 30, hein?
Dia 30 está sendo falado já há algum tempo. Isso não seria também uma grande novidade agora? Então, pelo andar da carruagem, seria 30 em Assunção, não é isso?
Isso aí é uma informação nova, um fato novo que surgiu agora. Você vê agora no meu zap aqui. E o Bocage que mandou aqui pra gente, o Sérgio Bocage, tá acompanhando lá na nossa redação. Então, o jogo não será, saindo do Botafogo e voltando pro Flamengo em termos de Libertadores, o jogo não será no Estádio Nacional de Santiago. Santiago do Chile está fora. Ou vai ser em Assunção, ou vai ser... Fala, você tá em Lima, hein?
Lima no Peru?
Só não será no Uruguai, porque o Uruguai tem eleição presidencial. E não vou me surpreender, meu caro Ricardo Moraes Mazella, se a Conmebol der um retrocesso, não me surpreendo.
Rasgar o regulamento
e 2 jogos. Rasgar o regulamento e 2 jogos, hein? Meu amigo, em futebol tudo pode acontecer. A verdade de hoje é a mentira de amanhã.
E vice-versa.
Já como é bom, já rasgou o regulamento ano passado, pô, né?
E tem
o lance do eliminou o Santos
e por palhaçada. A pressão é grande. De televisão.
É, e são dois clubes importantíssimos no cenário, não sul-americano.
Sul-americano,
mundial também, mas também eles têm representatividade fora do Brasil, na Europa, lógico. Os clubes sul-americanos na Europa não têm tanto peso, assim, não, mas o Flamengo
vai acabar
é bem respeitado.
Não definiu. Como é que você define? Mas ela me permita só entrar nesse tema.
Por favor.
Você faz uma reunião, leva todo mundo, presidente, o Caboclo, achou o Caboclo lá, foi o Caboclo, foi o Landim, foi todo mundo. E aí você define que não vai ser, Thiago, não define a data? Por que você não definiu a data e o local? É porque a Comebol...
Estou em negociação.
Parece um banco, né, amigo?
Banco Comebol. É verdade, é isso aí, vamos aguardar.
Você pagava $300 por cartão amarelo, teve pouco tempo para Comebol cobrar?
Rapaz. É,
mas em todas as competições.
Viagem,
assim. Não, mas é sempre assim, isso não é novidade. É, não há punição, a punição é no bolso. É uma
pecuniária.
Maneira.
Eu me lembro que o nosso saudoso Vitorino Vieira, que Deus o tem, que é uma figura fantástica. Cara, quando ele transmitiu um jogo, né, da Sul-Americana, o Libertador, que tinha cartão amarelo, ele dizia: caixinha pro Leão, caixinha pro Leão, que era o Nicolas Leão que era presidente.
Era um paraguaio que mandou na Sul-Americana há muito tempo. Depois o que mandou muito foi Nicolas Leões era um paraguaio que mandou pra caramba no futebol sul-americano e com influência no futebol mundial também, como também a Argentina, tinha um cara chamado Julio Grondona.
Grondona?
Esse também era...
Sim! Campeão de audiência.
Era Avelange, Grondona...
Que tripé de
esses três...
Aí depois apareceu a figura desagradável para completar o quarteto de Ricardo Terra Teixeira.
Tá certo, então. Mas 17, ela, fala.
Mais duas informações sobre o Botafogo.
Pois não.
A informação que a gente recebe é a seguinte: o Botafogo, como a gente informou, não quis vender 50% da carga para o Flamengo, até colocando o regulamento do Campeonato Brasileiro como um dos motivos, e agora recusou R$50 mil de Portugal para abrir a transmissão para Portugal, como vem sendo feito nos últimos jogos do Flamengo, devido ao sucesso do Jorge Jesus aqui no Brasil. E, Mazela, a saída do Gustavo Noronha é a segunda baixa do Mais Botafogo em 2 dias. Na segunda-feira, o Ricardo Wagner, ele entregou a presidência do Conselho Fiscal do Fogão. Mazela.
Tá certo, então. Ô, Valdir, por que o Botafogo não quer cinquentinha no bolso?
Olha, eu não sei, eu não falei com ninguém sobre esse tema, não quero ser leveiro de uma informação que eu não tenho. Para mim é uma novidade essa informação do Luiz. O que o Botafogo não vendeu 50% do ingresso? Porque houve uma pressão muito grande, porque no primeiro turno o Flamengo não quis fazer meia-meia. Então agora o Botafogo
tá certo, nesse
não
ponto, quis mesmo perdendo agora. Dinheiro.
Mesmo perdendo
dinheiro,
não quis fazer.
Porque nesse momento...
Princípio da reciprocidade.
É, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você vê
exatamente.
O caso do Atlético Paranaense. Ele, todas as vezes que os clubes cariocas e os paulistas mais foram lá, ele não abriu. Então, toda vez que
não,
ele
vem não jogar, vendeu ingresso pro visitante.
Ele. Ninguém é pra ele. Fluminense fez isso, Botafogo fez isso, Flamengo fez, o Vasco fez, porque ele fez a mesma coisa. Então o Flamengo e o Botafogo propôs. Na época, a federação propôs 6-6. O Botafogo vivia até um bom momento no campeonato e o Flamengo não abriu mão. Então agora o Flamengo quis, é aquele negócio. Pau que dá estilo.
É, mas os cinquentinhas já ajudavam a pagar uma conta de luz.
Cinquentinha, eu não sei, depende se é para mudar o horário, eu não sei, eu não tenho informação com realmente. Esses 50 mil, eu não sei de onde saiu essa informação e eu não tenho como confirmar se é verídica ou inverídica.
Muito bem, seu Valdir. 17:38, seguindo, como sempre, com o programa No Mundo da Bola.
Nacional Jornalismo.
E o Departamento de Jornalismo em Ação, Petrobras encerra a parceria com a equipe de Fórmula 1. A reportagem é de Ícaro Matos.
A Petrobras informou nesta segunda-feira que encerrou a parceria técnica e de patrocínio que vinha desenvolvendo com a equipe de Fórmula 1 McLaren Racing. Em nota, a Petrobras informou que a parceria resultou em avanços tecnológicos na linha de combustíveis e lubrificantes e em oportunidades de futuras cooperações comerciais, tecnológicas e de responsabilidade social entre as duas empresas. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, diz que a companhia reconhece a importância da McLaren no cenário do automobilismo global e que se mostrou satisfeito com os resultados dos 2 anos de parceria. Já o diretor executivo da McLaren, Zak Brown, agradeceu a Petrobras pela parceria e suporte e destacou a capacidade técnica e científica da empresa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigado, Ícaro. É, a Fórmula 1 aqui no Brasil, Luiz Ferreira, já que o Valdir também é um exímio conhecedor, a Fórmula 1 no Brasil perdeu interesse, já que não temos pilotos brasileiros há muito tempo de ponta.
Olha, mas esse é um dos motivos. Além do mais, muita gente critica a Fórmula 1. Ela tem a prática. Muita gente comenta que hoje o piloto de Fórmula 1 não pilota um carro como antigamente. Ele opera um computador. Por outro lado, eu vi recentemente uma entrevista do Lewis Hamilton. Ela foi concedida no final do ano passado ao David Letterman, que está no Netflix, no programa do David Letterman na Netflix. E eu fiquei maravilhado com a cabeça desse inglês. Ele é fã do Ayrton Senna, tem uma origem humilde, falou sobre racismo, preconceito. E olha, 6 vezes campeão, tem tudo para se tornar o melhor piloto da história. E hoje, a graça de assistir Fórmula 1 é ver o Lewis Hamilton, é ver o Sebastian Vettel, ver o Charles Leclerc e outros pilotos bons que estão por aí.
Não é aquele costureiro não da novela, Valdir,
achou que era o costureiro. Monegasco, Charles Leclerc.
Monegasco nasce aonde? De onde que é o Monegasco, Valdir?
Mônico.
Quem é monegasco nasce em Mônico.
Mônico. Ele não paga imposto de renda, né, bom?
Não
mas eu
paga.
Fiquei muito preocupado com a Fórmula 1.
Agora, o Lewis Hamilton apenas está atrás do...
Do Schumacher.
Schumacher. Passou o Fangio.
Passou o Fangio, 6 títulos.
É, agora vai estar buscar o Schumacher. E tem tudo para conseguir.
É
verdade, interessante. Essa é boa. Tá no fitão? Quem nasce em Mônaco é Mônico.
Essa é Mônaco, rapaz.
Essa é muito boa.
Olha que o nosso entendedor, Ricardo Moraes, mas era de Fórmula 1. De tudo
não,
de Fórmula 1.
Não, tudo não, mas alguma coisa eu sei. Eu não sou tão ignorante, como diriam alguns. Ignorante, entendeu?
Não, é muito chato.
Não, tá chato pra caramba, você tem
mas
razão.
Mas tá chato, a gente concorda.
Você foi chato, pra mim não muda nada.
A época do Senna, do Mansell, do Patrese, do Gerard.
Eu já peguei pra trás, Fittipaldi.
Ah, você, pô, você ainda viu
Jack
muito mais
Stewart,
coisa que eu.
Pô, Nelson Piquet.
O Rubinho não ganha de mim na linha amarela.
Ah, Valdir, você é lento.
Depende da circunstância.
17 horas, 41 minutinhos. Falar e não ganhar, quem tá chegando? Chegou o time do Rubinho.
É você que tá dizendo.
Eu, claro que eu tô dizendo. Eu, no tempo que eu falo, eu assumo. Falo na cara, crise, não tem problema,
crise,
não.
Chegou, hein? 17h41,
quem traz as informações do Fluminense é o nosso queridíssimo Ligado.
Não bastasse a crise dentro de campo, com o Fluminense dentro da zona do rebaixamento. Com 31 pontos em 17º lugar no campeonato, a diretoria tricolor também resolveu entrar em rota de colisão. O presidente Mário Bittencourt afastou o vice de futebol Celso Barros das viagens para São Paulo e Porto Alegre. Destinos dos próximos jogos do Fluminense no Brasileirão contra São Paulo e Internacional. O motivo seria a entrevista de Celso Barros ao Globoesporte.com, expondo publicamente as divergências quanto à permanência do treinador Marcão. O lateral Yuri analisou se as brigas dos dirigentes afetam o time dentro de campo.
A gente está preocupado ali dentro de campo, esses problemas de fora, eles que resolvem. A gente tá fechado com o Marcão. E não acredito que atrapalhe nosso rendimento, não.
O volante também comentou ainda sobre o confronto com o ex-treinador Fernando Diniz, que hoje comanda o tricolor paulista.
Cara, para mim o Fernando, desde o começo eu falo que eu tenho uma enorme gratidão por ele. Foi um cara que realmente acreditou em mim. E eu tenho um carinho enorme, né? E quanto a jogar contra, é futebol, né? Acho que todo mundo tá acostumado já a rever amigos, né? Do outro lado. Então vai ser normal.
Fernando Diniz comandou o Flu em 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas neste Brasileirão. Deu lugar a Oswaldo de Oliveira, que ficou por 6 jogos e depois de brigar com Ganso e fazer gestos obscenos para a torcida, acabou trocado por Marcão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Fluminense tem muito assunto. Hoje é um dia de Fluminense, realmente. A briga interna envolvendo o vice-presidente geral e assumindo o futebol com o presidente do clube está se tornando feio para o Fluminense. O Fluminense, o clube está ficando em segundo plano, porque a vaidade, a arrogância, a prepotência, na minha opinião, de ambos, só está levando o Fluminense mais para o buraco, Valdir.
Você tem inteira razão, Mazela. Você tem toda a razão. Eu acho o seguinte, nós frequentamos clube, conhecemos clube, eu trabalhei em clube, Ah, eu fui ao repórter, você também foi. Eu acho o seguinte, essa ligação do Celso Barros com o Mário, que deveria ser harmoniosa, está virando institucional apenas. Lamentável isso. E não pode o vice...
E num momento desse...
Um momento desse é juntar forças. É o que eu digo lá no Botafogo, como o Diego está tentando fazer. O Fluminense tem que se juntar as forças. Não adianta o senhor Celso Barros, que eu não conheço como pessoa, não posso falar dele como cidadão, porque eu não conheço, mas como dirigente eu acho que ele fala demais, ele é um cara que passa uma arrogância muito grande. Ele não pode chegar e dizer, como ele disse hoje num site de esporte que eu li, dizendo o seguinte: o Mário e o nosso querido Rodrigo Ricardo falou, nosso artilheiro do amor. Olha só, o Fernando Diniz botou no Z4, esquece o Fernando Diniz, ele já está no São Paulo.
Já passou, acabou, claro.
É que nem as mulheres, vira a página. Aí o que acontece? Tira o Fernando Diniz. Aí começou. Aí, se ele acha que o Marcão não tem competência para o técnico do Fluminense, junta com o presidente, com o Paulo Júnior, e não dizer publicamente. Ele está expondo um profissional, ele está se expondo junto à torcida. Eu vou falar uma coisa, ele está queimando a instituição. Amanhã, o Fluminense toma uma pancada do São Paulo, a torcida do Fluminense vai ficar contra ele. Isso, vai dividir. Então o clube está dividido. E o Mário, uma pessoa que eu conheço bem, mas se deslumbrou com o cargo, precisa ter um pouquinho também de má pé no chão, porque o futebol tem ônus e bônus. O futebol, o bônus é que você tem prestígio, você viaja, você é tratado como o rei que é presidente do clube. Mas tem o ônus. Você tem que pagar salário.
O ônus.
O ônus e o bônus.
O ônus
é quando o time começa a perder e todo mundo vai em cima de você e a cobrança é grande e você tem que ter jogo de cintura, pagar dívida, pagar salário, demitir treinador. Então você tem o ônus e o bônus. Então eu acho que essa briga, e agora já li hoje que o Mário sacou o Celso da viagem, mandou tirar ele da viagem, o cara é vice-geral eleito como ele também. Então é uma coisa muito ruim, sabe, ô Mazela? Olha, a gente não deseja o nome do futebol carioca, eu não gostaria de ver Botafogo e Fluminense na Série B de maneira alguma, mas o Fluminense com essas brigas internas...
Está se esforçando ao máximo.
Fazendo tudo possível para cair.
Exatamente.
Tudo, porque essas coisas... Eu me lembro do Botafogo 2014, que o Maurício só afastou o jogador, brigou com todo mundo. Isso aí reflete no campo, hein? Eu acho que a juventude no Mário e a arrogância do Celso Barros podem... E essa desunião pode culminar...
A juventude e a prepotência do Mário, a arrogância do Celso Barros e a incompetência de ambos para administrar e gerir o futebol vai dar no que está dando, está complicadíssimo.
Isso é que acontece... Eu fui de vestiário há muito tempo, isso reflete o vestiário. Os caras ficam, os caras estão brigando entre eles, né? Ih, tá tudo... Jogador, amigo, jogador... Na hora, depois em dezembro, eles vão jogar outro lugar. Jogador não tem sentimento por camisa de clube, não, hein?
Eu também acho, estou contigo. É uma pena o Fluminense chegar a esse ponto e o dever de casa está sendo feito de forma corretíssima.
Eu sei como
para
é
cair.
Eu sei como é que era, não vou citar nomes. Eu era supervisor do Botafogo em 2002. E quando acabou o jogo, teve um time que caiu contra o São Paulo, no Caio Matias. Você não vai sair por aqui, não vai sair por ali. E os caras me dizem o seguinte, estava em outros clubes, nem era com eles, entendeu? Era porque eles vão embora.
O clube fica, eles vão.
O clube fica, então.
E o seu Mário e o seu Celso irão embora um dia, tomara que passe rápido esse tempo, a verdade é essa, porque tudo que foi prometido em campanha, nada foi feito até agora. E mais de 3 meses de gestão, não vão dizer que não sabiam das condições. Sabiam sim, sabiam de tudo. E lamentavelmente, eu falo com tristeza isso, queria que desse certo o Mário e o Celso, mas pelo andar da carruagem.
Eu torço pelo Mário, pela pessoa que eu conheço, muitos anos, eu torço por ele, mas ele está se perdendo nesse início de mandato.
Por tudo que prometeu, não fez. E a segunda divisão está cada vez mais próximo. 17h48, já voltamos aqui com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
no Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella. Fazendo sempre você feliz com o futebol, rolando a bola para ele, o nosso professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de judô ganhou 3 medalhas no circuito mundial na madrugada de segunda-feira. Rafael Macedo, 90 quilos, conquistou prata. Eduardo Yude, 81 quilos, e Beatriz Souza, mais de 78 quilos, foram bronze no aberto de Perth, na Austrália. Eles garantiram importantes pontos no ranking mundial antes das disputas do Grand Slam de Osaka e do Old Master de Qingdao. A prata, que em abertos continentais vale 70 pontos, em Perth valeu 490, já que o aberto excepcionalmente distribui pontuação equivalente a etapas de Grand Prix do circuito da Federação Internacional de Judô. Esse resultado levou Macedo a subir um degrau e chegar à 14ª posição no ranking mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. Obrigado, nosso mestre, pelas informações. Chegando, José Roberto. É bonita essa entrada de música, né? É bem interessante. Isso é Champions League. Hino da UEFA Champions League. É legal. Hoje é dia de Liga dos Campeões. Quem sabe tudo e participa com a gente, para minha alegria, sempre no programa do Mundo da Bola, meu amigo, meu irmão, Fábio Lisboa. E aí, Fabinho?
Boa tarde, Mazzella, boa tarde para todos. Hoje estão acontecendo os jogos da 4ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. São 8 jogos no total, 2 já terminaram. O empate sem gols do Barcelona com o Slavia Praga e a vitória de 2-0 do RB Leipzig sobre o Zenit da Rússia. Além disso, a gente tem 6 jogos em andamento. O Liverpool está empatando, mesmo jogando em casa, com o Genk da Bélgica em 1-1. O Napoli também empata com o RB Salzburg por 1-1. O Lille da França vence o Valencia por 1-0. O Lyon, depois da saída do brasileiro Silvinho, técnico brasileiro, acho que melhorou e está vencendo por 2-0 o Benfica. O Ajax, que fez uma ótima campanha na temporada passada, vence o Chelsea por 3-1. E por fim, a Inter de Milão vence o Borussia Dortmund, mesmo jogando na Alemanha, está vencendo por 2-0. Mas eu queria destacar aqui, Mazzella, um empate sem gols do Barcelona com o Slavia Praga, porque acontece no momento em que o técnico, o espanhol Ernesto Valverde, ele tem sido muito questionado pela torcida do time catalão. O Ernesto Valverde não tem conseguido fazer com que o Barcelona pratique um bom futebol, tem sido a tônica nas últimas temporadas. Inclusive, o Barcelona só vence quando o Messi brilha. Hoje o Messi tentou muito, jogando no Camp Nou, a equipe espanhola tentou muito alcançar a vitória, mas não conseguiu. E com isso começam a surgir especulações sobre um possível novo técnico do time catalão. Essa semana saiu uma matéria de uma TV espanhola falando no nome do Marcelo Gallardo, que é o técnico do River Plate, que vai fazer a final da Libertadores com o Flamengo. Eu particularmente acho que é um nome interessantíssimo. Segundo a matéria, o Messi teria aprovado o nome do argentino e vamos ver o que acontece.
Vamos aguardar, né? Algum resultado surpreendente? O empate foi surpreendente ou não?
Esse empate do Barcelona jogando em casa, diante da sua torcida, lotado o Camp Nou, empatar com o Slavia Praga, um time que não tem tradição nenhuma, realmente é um resultado surpreendente e causa certa apreensão junto aos torcedores do Barcelona.
Lá como cá, quando não vence, o treinador está arriscado a ser demitido.
Pois é, né? E ele tem sido questionado já, não é de agora não, mas mesmo assim o Barcelona ele conseguiu manter a liderança do seu grupo, o Grupo F, faltando aí o resultado do jogo da Inter de Milão com o Borussia Dortmund.
Tá certo, Fabinho, um abraço, amigo.
Amanhã prazer sempre ótimo falar com vocês.
Da mesma forma, tchau. Toque final, você quer falar toque final? Então?
Tem toque final, mas a informação que eu recebo é que já há muito otimismo no Peru para que o estádio Monumental, o estádio do Universitário de Lima, receba a final da Copa Libertadores da América. A capacidade do estádio é de 80 mil torcedores. Vamos acompanhar o desenrolar do caso.
Obrigado, Fabinho. Obrigado, Luiz Ferreira. Valdizinho, dá um tchau.
Um abraço, Mazzella. Até amanhã.
Tá em cima da hora. Obrigado, Zé Roberto. Obrigado a você por acompanhar mais um programa no Mundo da Bola. Até amanhã. Tchau, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.